Olá, seres do submundo. Como vocês estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, estranho estar aparecendo aqui na terça-feira, né? Então, o episódio de hoje vocês vão ter que agradecer aos patrões que cantaram para ele existir. A gente fez um desafio no grupo dos patrões e se a gente atingisse o número mínimo de patrões cantando, eu liberaria um episódio extra essa semana. Então, tá aqui o episódio como prometido. E assim, eles cantaram por esse episódio. Eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês todos voltassem bons pensamentos, boas energias, orações pra Manaus. Pra quem não sabe, eu sou de Manaus e eu perdi muitos amigos lá já nos últimos dias. E eles estão precisando muito de todo tipo de oração, todo tipo de ajuda. Eu não faço uma vaquinha aqui porque já tem muita gente ajudando, então vocês podem encontrar vários lugares que vocês podem doar dinheiro para ajudar o pessoal de Manaus. Então, assim, uma oração, um pensamento positivo, uma energia, uma palavra de carinho já ajuda muito. Então, é só isso que eu peço de vocês em troca desse episódio extra. Por favor, ore por Manaus, tá bem? Vamos para nossa história. Hoje é um episódio especial do Edgar Allan Poe para vocês. Feliz aniversário, Edgar Allan Poe. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais.
Uma visita,
eu me disse.
Está batendo nos meus umbrais.
É só isso.
E nada mais.
Ah, que bem que isso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada. Hoje, entre hostes celestiais, esta cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Como, a tremer de frio e frouxo, cada reposteiro roxo, me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais, mas, a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo.
É uma visita
pedindo entrada aqui em meus umbrais.
Uma visita tardia.
Pede entrada em meus umbrais.
É só isso.
E nada mais. E, mais forte num instante, já nem tarda ou hesitante.
Senhor,
eu disse.
Ou senhora,
de certo
me desculpais.
Mas eu ia adormecendo quando viesses batendo,
tão levemente batendo por meus umbrais.
Que mal ouvi. E abri largos, franqueando-os, meus umbrais. Noite, e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando, dúbios e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais. Isso só, e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais.
Por certo,
disse eu.
Aquela bulha é na minha janela.
Vamos ver o que está nela.
O que são esses sinais?
Meu coração se distraía pesquisando esses sinais.
É o vento.
E nada mais. Abri então a vidraça e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre meus umbrais, no alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Foi... pousou e nada mais. E essa ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu.
Mas de nobre e ousado. Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Diz-me qual, teu nome.
Qual é o teu nome
lá nas trevas infernais.
Disse o corvo. Nunca mais. Pasmei de ouvir esse raro pássaro falar tão claro. Ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais. Ave ou bicho, sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com o nome Nunca Mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera a Augusto que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz, nem movimento fez. E eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento.
Amigos, sonhos mortais, todos já se foram.
Amanhã também te vais. Disse o corvo. Nunca mais. A alma súbito movida por frase tão bem cabida.
Por certo,
disse eu.
São essas vozes usuais.
Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entono da alma se quebrou em ais. E o bordão da desesperança de seu canto cheio de ais era esse. Nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me de fronte dela, do alvo busto e de meus umbrais. E enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria essa ave agoureira dos maus tempos ancestrais, essa ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais com aquele. Nunca mais. Comigo isso discorrendo, mas sem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais. Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso que anjos descem, cujos leves passos soam musicais.
Maldito!
A mim disse.
Deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento.
Valeu-te.
Toma-o, esquece com teus ais.
O nome da que não esqueces é o que faz esse teu ais. Disse o corvo. Nunca mais.
Profeta,
disse eu. Profeta, ou demônio, ou ave preta. Fosse o diabo ou a tempestade que te trouxe aos meus umbrais. A este luto e a este degredo. A essa noite e a esse segredo. Essa casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrás. Se há um bálsamo longínquo para essa alma a quem atrás, disse o corvo, nunca mais.
Profeta,
disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus antes quem ambos somos, fracos e mortais, dize a essa alma entristecida se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre as hostes celestiais. Esta cujo nome sabem as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse. Parte, torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixei pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste, tira-te dos meus umbrais. Tira o vulto do meu peito e a sombra dos meus umbrais, disse o corvo. Nunca mais. E o corvo na noite infinda está ainda. Está ainda no alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha. E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão há mais e mais. E minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais libertar-se-á. Nunca mais.